Metrópolis
104.1.
Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 5:56.
Rádio Metrópolis 104.1. Tarde Metrópolis, aqui na Rádio Metrópolis.
Boa sorte, tudo bem, bebê?
Boa tarde, meus amores, ótimos.
E você, um querido amigo, Bob Ferreira. Nossos ouvintes, eu tenho certeza que estão maravilhosos.
Boa tarde, Rádio Metrópolis, boa tarde, Kátia, boa tarde, Julie.
Brasil busca parceria com a Índia para a produção de vacinas e remédios. Bem-vindos à Tarde Metrópolis.
Tarde Metrópolis, de segunda a sexta, às 15h.
Se o carro tá puxando na pista falhando, vem pra Léo Car que a gente vai alinhando. Se treme, faz barulho e o freio quer falhar, você sabe onde tem que encostar.
Balanceou, trocou pneu, fez injeção, ficou mais que seu.
Na mecanização é top, é sem igual. É Léo Car, parceiro, serviço fenomenal.
Léo Car, Léo Car, de Brasília é a melhor. Léo Car, Léo Car, oficina nota mil, pode confiar.
More ou invista em apartamentos financiados, com a melhor vista da região. Alto Sobradinho, o complexo que ressignificou a região em 3 condomínios. Alto do Horizonte, o primeiro já 100% vendido. Alto da Alvorada, o segundo que ampliou o sucesso. Alto da Aurora, o terceiro e último lançamento. É sua última oportunidade. Riva Incorporadora, uma empresa do Grupo Direcional.
Rádio Metrópolis.
Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Metrópolis Esportes apresenta o amistoso internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. Nesta sexta-feira, na Arena BRB Mané Garrincha, dois dos principais clubes do continente medem forças em Brasília, em um confronto que promete grandes emoções. Venha torcer pelo Mengão e vibrar com um espetáculo repleto de grandes craques. Flamengo versus Olímpia do Paraguai.
Ingressos em Ticket and Go.
Realização Metrópolis Esportes. Patrocínio Sesc DF.
Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
As principais notícias do dia. Bate-papo Metrópolis.
Acorda, meu povo! Tá no ar mais um Bate-Papo Metrópolis. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui na 104.1 Rádio Metrópolis. É, aqui você fica muito bem informado com o que aconteceu hoje no DF, no Brasil e no mundo. Os principais fatos desta terça-feira com a credibilidade da Metrópolis. Janaína Oliveira, boa noite.
Boa noite, chegamos.
João Pedro Melo, boa noite.
Boa noite, vamos nessa.
Boa noite, Miriam Stone.
Aqui vamos nós.
É, aqui você já sabe que esse bate-papo é leve, meio doido, mas deixa seu dia bem melhor, viu? Então fica aqui com a gente até às 8 horas da noite. Faz esse programa com a gente através do seu comentário no Metrozap 82201041 e concorra àquele prêmio maroto que todo mundo gosta de ganhar. E o bate-papo começa agora com informação de trânsito nas vias do DF e é com você, Hudson Diniz.
Oi, Thiago, boa tarde para você, boa tarde para os nossos amigos da bancada. Vamos lá com mais atualizações e acompanhando agora o ouvinte Metrópolis, que sai da região central no sentido região sul e tem a saída pelo Eixão Sul, trevo de triagem com boa movimentação nesse momento. Observando o nosso mapa de velocidade, chegada ao trevo da IPDB tem trecho de lentidão. Quem segue no sentido Sul tem como rota alternativa a quadra 14 do Parkway. Como é bem do jeito mais prático, a Copacol lançou com exclusividade frango de verdade na bandeja Airfry, só proteína, temperos naturais e Airfry sempre limpa. Experimente! Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
É, a gente começa esse bate-papo. Hoje teve jogo da Copa, viu, gente? É, primeiro jogo da semifinal da Copa do Mundo.
Tchau, França.
França e Espanha. E é o...
Tchau, França.
O improvável, digamos assim, aconteceu. Espanha eliminou a França. Ganhou o jogo agora. Acabou de acabar 2-0 para a Espanha. Gols de Pedro Porro e Mikel Oyarzabal. É, 2-0 para Espanha em cima da França.
Esperava esse resultado, Thiago?
Eu não, a França grande favorita. Ah, era a seleção que eu achava que era a temida por todo mundo.
Eu pensei que seria finalista.
Eu achei que ia ser campeã, assim, tranquilo. Agora vamos torcer pra Argentina rodar amanhã, né? Porque, teoricamente, já que se a França era a favorita, o caminho da Argentina pode ter ficado mais fácil. Então a Inglaterra que faça o serviço dela amanhã, hein? A Inglaterra que faça o serviço dela amanhã. Então, Copa do Mundo, primeiro jogo da semifinal, 2-0 para a Espanha. A França volta para casa. Não, volta para casa não, né? Tem que ficar lá para fazer o jogo
do terceiro lugar. É, terceiro lugar, que sem graça, né?
Não sei para que a FIFA mantém esse negócio ainda, só por causa
de ingresso. E ainda bem que o Brasil saiu, né? Porque senão a gente estaria sofrendo até agora.
Ia tomar surra, né? Ia estar tomando surra até agora. Olha, gente, vamos adiantar então o que a gente vai debater aqui no nosso programa de hoje, né? Já a gente vai falar de que hoje? Férias escolares?
Férias escolares.
Tem a ver com Copa?
Sim, Copa do Mundo, né? Mas feminina, o ano que vem, que vai ser aqui no Brasil. E tem uma lei Uma lei aí do governo federal que tá jogando as férias escolares pra época ali da Copa do Mundo.
É,
e
tá, isso tá dando polêmica, né?
É, porque algumas escolas não estão concordando, né? Alguns diretores, e a gente vai falar sobre isso.
É no meio do ano, né? Lembrando que as férias escolares no meio do ano geralmente são duas, três semaninhas.
Em julho, né?
Né?
E agora vai começar em junho.
Vai começar em junho e vai até o. É, vai ampliar também esse período, né?
Pois
vai ficar.
É.
Nossa, isso pra deixar, arrumar onde deixar as crianças no meio do ano, hein, gente?
Quem tá programando viagem já? Ei, e aí?
É, parte complicado. Da polêmica é por aí, né?
Por aí.
Ah, tá. A gente vai debater isso aqui daqui a pouquinho. JP, o que você traz pra gente?
Hoje trago dois assuntos muito interessantes. O primeiro deles é que hoje de manhã teve uma reunião com institutos de pesquisa do ministro Nunes Marques, presidente do TSE. E ele disse que elas são importantes no debate público, viu? E a gente teve também o governo anunciando um aumento da porcentagem de etanol na gasolina, que vai chegar agora a 32%.
Mas vai acontecer mesmo agora?
Vai, já estava previsto, agora o governo está estudando chegar até 35%. Ainda não tem um prazo, mas pode acontecer. Só que aí, a justificativa é de que isso pode baratear o preço da gasolina. Vocês chutam quanto?
2 centavos?
3 centavos.
Ah, daí isso vai chegar até a gente? Não vai nada, não vai nada, duvido.
Pois é.
Eu quero saber se daqui a um tempo a gente vai ter gasolina de fato, né? Porque
é só
cada
álcool,
vez
né?
É mais álcool, a gente tem que começar a botar gasolina no álcool
daí
agora.
Daí vem um monte de questionamentos, né? Qualidade do carro, como é
verdade,
que fica...
É.
Quantos litros passa a fazer? Gasolina vai o quê?
É, o consumo pode aumentar, né? Aumenta o consumo, né?
Ah, pois e é, outra, como né? É tem que fica?
E os motores, né, gente? Carros a gasolina tem que cada vez mais ser flex mesmo, porque tem um terço agora de álcool na composição. É muita coisa, hein?
É, muita coisa, gente.
Olha, aqui no DF, eu trago aqui que a... Lembra daquele caso do PicPay, que estavam fazendo os consignados?
Servidores?
Estavam falando até em descontos irregulares, associando até isso como se fosse o caso do INSS, só que aqui do DF. O GDF descredenciou a PicPay, então não pode mais fazer esse tipo de serviço, né? Empréstimo consignado para os servidores. Eu vou trazer os detalhes daqui a pouquinho. E também tem uma notícia importante, porque foi sancionada hoje uma lei aqui no Distrito Federal que regulariza a questão do protesto das dívidas de contas de água e de luz.
Olha, isso é interessante, porque tinha muitos ouvintes reclamando, né?
Tinha gente isso. Gastando mais dinheiro para resolver as pendências desse protesto, gastando mais por causa do protesto do que
do
se
que
pagasse
a
conta em atraso.
Que absurdo, né? Mas que bom que tá resolvendo agora, né?
Vamos ver, né? Sancionou, vamos ver agora se esse negócio sai do papel, né? Deve sair, isso aí é só normatizar. Acho que isso aí vai ser mais simples. Mira Stone!
Presente, querido professor.
Ixi, professor Girafales agora. O que você traz pra gente?
Olha, hoje nós temos o kit com os produtos da família do Sítio. Cappuccino, vocês gostam?
Ah, eu amo.
Eu gosto.
Muito bom.
O cappuccino do Sítio é realmente cremoso, gostoso.
Delicioso.
Saborosíssimo e muito cheiroso.
Café,
junto
então.
Junto café, então, não é? Hoje é tarde mesmo, só vi pessoas indo pra Copa tomar o cafezinho do Sítio.
Pessoas.
Aqui é o tempo todo, né?
Foi eu.
Muito simples participar.
Tantantã!
982201041. Esse é o Metrozap. É por lá que você manda sua mensagem, seu texto, pode ser áudio também. Áudio de até 40 segundinhos, viu, gente? Podcast deixa lá pro Spotify.
Cuidado com a Miriam, hein?
A Miriam tá passando facão nos áudios aqui.
Ou nem vai pro ar.
Tá vendo?
Não, gente, com carinho, tá? 40 segundinhos.
Com carinho.
Por favor, viu? Por favor.
Manda aí já a sua mensagem, vamos adiantar aí sua participação. Olha, nosso tema do dia é sobre essas férias escolares no período da Copa do Mundo Feminina no ano que vem, ali no meio do ano, né? Vai ser um período maior. Já manda pra gente o que você tá achando, tava sabendo disso? Vai ajudar, não vai, concorda ou não? Manda pra gente, a gente quer muito a sua participação.
Vamos lá, minha gente, começar então falando sobre essa história da gasolina, porque a partir do dia 1º de agosto, gasolina vendida nos postos brasileiros terá uma nova composição.
Menos de um mês já, JP?
Menos de um mês, hein? O governo confirmou que a mistura obrigatória de etanol anidro passará dos atuais 30% para 32%. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a mudança pode reduzir o preço da gasolina em cerca de 3 centavos por litro e diminuir a dependência do Brasil em relação ao combustível importado. O ministro Alexandre Silveira disse que inicialmente essa medida terá validade de 180 dias. De acordo com o governo, a mudança também leva em consideração o cenário internacional, marcado pelas oscilações no preço do petróleo provocadas pela tensão entre Estados Unidos e Irã. A ampliação da mistura está prevista na Lei do Combustível do Futuro e, segundo o Ministério de Minas e Energia, vai permitir ao país deixar de importar cerca de 900 milhões de litros de gasolina por ano. O ministro Alexandre Silveira diz que a medida fortalece a segurança energética brasileira e amplia o uso de combustíveis renováveis produzidos a partir da cana-de-açúcar e também do milho. Antes de autorizar essa mudança, o governo fez uma série de testes em carros de passeio e motos produzidos aqui no Brasil e diz que essas pesquisas vão continuar, viu, pelo seguinte. O governo já está fazendo testes aí para avaliar uma gasolina com 35% de etanol, a chamada E35. A ideia é verificar a durabilidade dos motores e os efeitos do uso prolongado da nova mistura antes de uma eventual ampliação do percentual obrigatório. A gente vai ouvir a segunda sonora, então, do ministro Alexandre Silveira, falando que essa medida fortalece a segurança energética.
E o etanol nos garante as duas coisas. Garante menos importação de gasolina, menos importação de diesel, autossuficiência e, consequentemente, também segurança alimentar, porque o etanol de milho gera o DDG, que hoje está sendo, inclusive, exportado já a custos muito mais baratos e produz aqui internamente frango, boi, carne, proteína para o povo brasileiro e também o farelo da soja.
Pois é, interessante ouvir o que o ministro falou, né? De que para você produzir combustível, você também produz proteína. E eu tive lá nessa coletiva do ministro Alexandre Silveira. E um detalhe interessante dessa situação toda, você sabia que isso, quando começaram a fazer os biocombustíveis, era jogado fora?
Ah, é?
É. Isso era considerado rejeito do biocombustível. Então, hoje se usa para fazer proteína e etc, mas no início simplesmente tiravam combustível e o resto era jogado no lixo.
É, o bagaço ia tudo.
É, exatamente.
Curioso, né?
Pois é, essa medida então passa a valer a partir de 1º de agosto, podendo ser prorrogada por mais 180 dias, mas o Ministério já adianta que há uma intenção sim de que essa situação seja, como é que a gente pode falar? Permanente.
Olha, e você aí, né, ouvinte, o que você acha desse aumento, dessa mais 2%, né? 30 para 32% de álcool na mistura da gasolina. Com mais álcool aí na gasolina, você pretende mudar o combustível que usa no seu carro? Acha que essa mudança pode ajudar a reduzir o preço da gasolina? Como o JP falou, 3 centavos, né, JP? Você acha que isso vai chegar de fato pra gente? Ou o consumidor não vai sentir nada de diferença lá no posto? Acha aí que o aumento dessa mistura pode também causar problemas no carro, que é um dos pontos, né, que os especialistas falam muito. Essa mudança, ela é boa para a estratégia do Brasil aí depender menos da gasolina importada, ou é uma medida que deveria ser mais discutida, né? Por isso que a gente está discutindo aqui também. A gente quer sua participação.
Bom, e falando de combustível, o etanol voltou a ser a opção mais vantajosa para abastecer veículos flex em 10 estados e também aqui no DF, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O cálculo considera a regra da paridade de 70%, usada para indicar o biocombustível se compensa ou não. No DF, a relação entre os preços favorece o uso do etanol. Em nível nacional, porém, a gasolina ainda segue mais vantajosa na média. A decisão pode variar de acordo com o modelo do veículo e seu rendimento. A pesquisa da ANP é realizada semanalmente com base nos preços praticados nos postos de combustíveis do país.
É, e você aí, ouvinte, é time etanol ou time gasolina? Manda aí pra gente no 8220041.
Eu sou etanol, viu?
Etanol? É pra beber já, né?
Beber.
carro,
gente. Eu tô falando do carro, gente, credo.
Eita, nós. Eita,
a Miriam lá rindo, ela também é tanó, né, Miriam?
A Jana, Miriam, ela bebe mais que o carro dela.
Você tava falando, era sobre beber.
E o carro dela é beberrão, mas ela bebe mais.
Ela ganha, né? É.
Mas eu sempre calculo, gente. Tô nesses últimos tempos.
Você faz quanto por litro, Jana?
Preferindo eu ou meu carro.
Você.
Eu sei mesmo.
Aí depende, né? De que tipo de álcool.
Não vira nem a esquina, já foi um litro.
Já foi um litro.
Ave Maria. Opala. Olha, a ANP, ela criou um app para motorista conferir a qualidade do posto de combustível. Que história é essa, hein, José Silva?
Encostou em um posto de gasolina que você não conhece e ela estava muito abaixo do mercado e surgiu aquela dúvida sobre a qualidade do combustível. Pensando nisso, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis lançou um aplicativo chamado ANP Com Você, que permite aos motoristas consultar informações sobre postos de combustíveis e denúncias. Pelo aplicativo é possível verificar se o posto já foi alvo de alguma ação de fiscalização, consultar o histórico de autuações e interdições. Além disso, a ferramenta também permite que o consumidor registre denúncias de combustível adulterado, bombas com medição irregular, venda de produtos fora das especificações e outras infrações. Segundo a ANP, as denúncias enviadas pelos usuários ajudam a direcionar as operações de fiscalização em todo o país. Todos os postos recebem notas de 0 a 5, que levam em conta o histórico de fiscalização da ANP recebida pelos estabelecimentos nos últimos 5 anos. As vistorias da agência avaliam questões como qualidade do combustível, se a quantidade fornecida pelas bombas é acurada e se há registro de prática de preços abusivos. Quanto mais recente uma punição por prática abusiva, maior o peso negativo na nota final. Para facilitar essa fiscalização no mapa, os postos recebem cores relacionadas às notas, com graduação do vermelho, que é a nota 0, ao verde, que é a nota 5. O aplicativo reúne ainda orientações sobre os direitos do consumidor e explica como identificar sinais de possíveis problemas, como adulterações do desempenho do veículo após o abastecimento. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Minha gente, vamos lá, a gente tá com informação aqui agora. De momento, informação de momento, o Senado Federal acaba de aprovar em primeiro turno a medida provisória do frete mínimo.
Olha, sem tão paralisação.
Por enquanto, calma que é só o primeiro turno, são dois, né?
É, mas pelo menos já caminhou, né?
É um sinal.
O Senado aprovou então em primeiro turno a MP do frete, que estabelece um piso de custo mínimo para as operações de transporte. Votação que foi feita em meio à pressão de caminhoneiros defendendo essa MP. Ela teve mudanças redacionais. O que, que isso quer dizer? São mudanças de redação, na escrita. E ela não vai precisar, com isso, voltar para a Câmara. Por quê? Porque não muda o teor do texto. Quem ia ganhar X vai continuar ganhando X, entendeu? Esse texto foi alvo de disputa entre governo e oposição e a principal questão era em torno do perdão às multas aplicadas a caminhoneiros que estiveram presentes nas manifestações de dezembro de 2022. Para quem não se lembra, foi logo depois da vitória do presidente Lula, alguns fecharam algumas rodovias do Brasil. Para o governo, esse é um ponto inegociável e esse dispositivo foi incluído durante a análise da proposta na Câmara. O parecer era do deputado Zé Trovão, relator do texto na comissão mista, e trazia uma anistia ampla, abrangendo multas, processos e condenações relacionadas às manifestações. A medida agora vai para a votação em segundo turno, né? E essa medida provisória terminaria ou venceria na próxima quinta-feira. O Congresso tinha 120 dias para votar o texto, mas acabou agora então aprovando, matéria essa que tá aí definida, praticamente já aprovada então a MP do frete.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Vamos lá com mais dicas de trânsito com Hudson Diniz.
Thiago falou sobre a saída sul e agora vamos atualizar a vida de quem sai da região central nesse momento, no sentido região norte, Sobradinho e Planaltina, e tem a saída pelo eixão norte, Ponte do Bragueto, com boa fluidez. Subiu do Colorado, BR-020, na chegada a Sobradinho, tem boa movimentação. Após Sobradinho, observando aqui o nosso mapa de velocidade, tem trecho de lentidão devido às obras. Nesse caso, como não tem rota alternativa, o nosso ouvinte segue acompanhando aqui a Rádio Metrópolis. Garanta até 60% de desconto na Unip. Aproveite condições especiais para começar sua graduação e investir no seu futuro. Consulte o regulamento em unip.br. Unip, educação por sua escolha. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
E a Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao ministro Alexandre de Moraes que autorize o senador Flávio Bolsonaro a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na condição de advogado. A entidade argumenta que a proibição imposta pelo Supremo Tribunal Federal não pode restringir o exercício das prerrogativas profissionais garantidas pelo Estatuto da Advocacia. No ofício enviado ao Supremo, a OAB sustenta que Flávio não atua apenas como familiar, mas também integra formalmente a equipe de defesa do ex-presidente. O pedido ocorre após Moraes suspender por 90 dias as visitas do senador em razão da divulgação de uma carta atribuída a Bolsonaro. A Ordem dos Advogados do Brasil defende que a comunicação entre advogado e cliente é um direito assegurado pela legislação e deve ser preservado.
É, Jana, e o senador Flávio Bolsonaro, inclusive, agradeceu, viu, a OAB pelo pedido feito ao STF para liberar a visita dele ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A entidade argumenta que Flávio, na condição de advogado do pai, né, tem sim esse direito de manter a comunicação com o cliente, e essa medida ocorreu depois que Flávio divulgou nessa carta atribuída ao ex-presidente nas redes sociais, o que, segundo Moraes, teria violado as restrições impostas a Bolsonaro. E é justamente ainda sobre esse assunto que a gente vai falar com Igor Gadelha, colunista do Portal Metrópolis. Igor, boa noite.
Boa noite, Thiago. Boa noite aos colegas aqui.
Boa noite.
Sobretudo ao quem está nos ouvindo nesse exato momento.
Gadelha, até a ala do governo Lula, né, apontou aí um erro do Moraes, digamos assim, contra essa decisão do Flávio?
Olha, é isso mesmo, Thiago. Alguns ministros e auxiliares do presidente Lula ali na área jurídica, eles viram um erro nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes de proibir o Flávio Bolsonaro de visitar o próprio pai por um período de 90 dias. A avaliação dos ministros do governo Lula é de que esse erro estaria na fundamentação da decisão. Eles dizem que a proibição em si não é o grande erro, mas sim o fundamento que o Moraes usou para dar essa proibição. A avaliação entre esses auxiliares do presidente Lula, com os quais eu conversei nos bastidores, é de que só a leitura daquela carta do Bolsonaro feita pelo Flávio não seria motivo suficiente para essa proibição de visitas. Uhum. Eles acham que o Moraes poderia ter arranjado outros argumentos. Citam, por exemplo, o caso Master. Dizem que o Moraes poderia ter dito, por exemplo, olha, ele não pode visitar o Bolsonaro porque ele é investigado no caso Master por conta daquela história do filme Dark Horse. E como o Bolsonaro era beneficiado, né, do filme e tudo mais, é melhor que investigado e beneficiário não se reúnam nesse momento. Então, a avaliação foi de que o fundamento foi fraco. E dá, aí também tem uma avaliação política, né, de que dá esse discurso de vitimismo pro Flávio Bolsonaro. Essa, sim, é uma avaliação também compartilhada entre ministros do Supremo. O Flávio já tem recorrido a esse argumento, né, de que tá separando pai e filho, tá separando, essa decisão do Alexandre de Moraes afeta o jogo eleitoral. Porque, se você pensar, o Flávio vai ficar sem falar com o pai no momento crucial da eleição.
Um grande articulador político da campanha dele.
Não, sem dúvida, no momento crucial. O Flávio ainda não decidiu a vice, não vai poder falar com o pai até o primeiro turno. Pela decisão do Moraes, ele só pode voltar a falar com o pai no dia 11 de outubro, uma semana depois do primeiro turno. Então, num momento muito difícil aí pro Flávio da campanha, então ele tá usando isso. E tem mais ainda, usa esse argumento de prerrogativa de advogado, porque o Flávio está instituído como advogado do pai, né? E aí, quando ele limita a visita, também está cerceando o direito de advogado do Flávio Bolsonaro. Foi por isso que a OAB entrou aí no circuito. Então tem uma aposta ali entre alguns aliados do Alexandre de Moraes, ministros do Supremo e de outros tribunais, de que o Alexandre de Moraes pode repensar essa decisão nos próximos dias, de que ele reagiu muito com o fígado, porque foi o seguinte: o Flávio leu a carta no fim de semana, lá segunda ele já deu aquela decisão, pediu pro Bolsonaro se pronunciar, né, mandou pro Ministério Público Eleitoral ver se tem propaganda eleitoral antecipada. Então eles estão apostando ali de que ele pode rever. Aí tem essa manifestação da OAB, vai ter o recurso do próprio Flávio. Tem muita gente entrando aí no jogo aí pra tentar convencer o Alexandre de Moraes de que esse talvez não foi o melhor caminho pra reforçar esse discurso.
A explicação da defesa seria em 48 horas, né?
É isso, ele acho que acaba aí amanhã.
Mas o curioso desse caso é isso, né? Pediu a explicação da defesa,
não, ele quer saber se o Bolsonaro sabia que a carta seria divulgada, não que a carta foi feita, porque preso pode mandar carta, a grande questão é a divulgação.
Exatamente, é uma coisa natural até os presos mandarem cartas, né? Gadelha, eu queria te propor aqui uma pergunta sobre essa questão exatamente. Em 2018, a gente lembra, pouco antes da eleição também, o ministro Luiz Fux deu uma decisão de que Lula não poderia dar entrevistas. Ele transformou isso, obviamente, num ativo político. Sim. Foi o que, né, fez a campanha do PT naquele ano. Você acha que pode ser o mesmo esquema nessa decisão do Alexandre de Moraes agora com relação ao Bolsonaro?
O que é a grande questão? Muita gente também tem comparado nas redes sociais que a Michelle recentemente divulgou cartas do Bolsonaro, né, na qual ele fazia um desagravo a ela, defendia ela. Só que quando ela divulgou, por exemplo, em março, o Bolsonaro estava preso na papudinha, não tinha a restrição da medida cautelar de comunicação, porque o Bolsonaro está com a comunicação restrita.
A domiciliar é diferente, né?
Pois é, então essa é a diferença. O Lula também, na época, teve a decisão do Fux, mas antes o Lula chegou a divulgar cartas em setembro, na época da campanha.
Mas Lula também ficou na PF o tempo todo, né?
É isso, né? Então não tinha essas restrições como o Bolsonaro
só pra, tem. Só para situar o ouvinte, né? Quando você está preso na cadeia, na PF e tudo mais, você tem menos dessas restrições de comunicação, ou que as pessoas podem levar suas mensagens para fora sem problema, né? Mas quando você está em casa, para ter esse benefício de estar em casa, no conforto do lar, tem essas restrições mais rígidas de comunicação, né, Gadelha?
Não, sem dúvida. Isso põe em jogo um outro plano que o Bolsonaro tinha, né? A gente até chegou a divulgar recentemente que o Bolsonaro planejava divulgar, quando a campanha começasse, uma lista com os candidatos ao Senado dele. Essa decisão do Moraes já deixa um pouco aí eles
já
assustados.
Sobe no telhado, né?
Como é que ele vai fazer? Ele vai divulgar essa lista? E eu acho que ele tem o direito de divulgar quem ele tá apoiando. Agora, talvez, e os aliados do Flávio veem esse erro, foi o fato de o Flávio ter lido isso. Ele poderia ter dado essa carta, o Alexandre de Moraes ia reclamar também, mas poderia ter botado um outro advogado para ler, não envolveria o Flávio diretamente. Então, tem gente que acha que houve um erro aí, né? De estratégia, no caso.
Poderia ter usado um Cunha Bueno, por exemplo.
Um outro advogado, tem o João, que também vive tweetando, que divulgaria ali.
Que não daria esse
mesma cobertura, porque a gente ia ver um advogado dele divulgando uma carta assinada por ele. Então, talvez esses aliados acham que houve esse erro aí do Flávio Bolsonaro, porque acabou envolvendo ele próprio como candidato.
Mesmo que ele seja advogado, ele também é pré-candidato.
As coisas se misturam. Então, houve essa avaliação do erro. Vamos ver como é que o Alexandre de Moraes vai se comportar nos próximos dias. Tem muita pressão aí de todos os lados. Você vê que no governo Lula, embora haja essa avaliação nos bastidores, os integrantes oficialmente não têm se pronunciado. O próprio Lula não se pronunciou ainda sobre isso. Então, o pessoal viu um certo exagero ali do Alexandre de Moraes, que ele poderia ter evitado para não dar esse discurso de vitimismo, porque o Flávio tá, né, tá separando pai e filho, tá separando num momento, assim, embora o Bolsonaro já tá proibido de falar com o Eduardo Bolsonaro, né, porque eles são investigados no mesmo inquérito, né, mas o Flávio não é investigado no mesmo inquérito que o Bolsonaro, embora tenha relação ali, né. Então, talvez no momento errado a avaliação é essa, de que foi pouca coisa, né, pra ele determinar
esse isso. É um questionamento que eu já fiz aqui algumas vezes. Será que ele não tem uma equipe ali preparada, orientando o advogado, questão jurídica, assessoria de imprensa? O que que tá acontecendo?
Flávio, né,
você
diz.
Não,
eu acho que ele pagou pra correr o risco.
Ou é uma estratégia,
né,
mesmo?
Mas isso é característico do clã Bolsonaro, né?
Tem um certo amadorismo ali. Tem muita gente do entorno dele reclamando de que ele não ouviu o jurídico, porque assim, é o seguinte, ele saiu da visita do pai e fez a live ali divulgando. Um ponto até importante a gente comentar aqui com o nosso ouvinte: Flávio, a segunda live que ele faz, ele fez a live pra anunciar a carta, ontem fez uma live também para se defender ali, né, para criticar o Alexandre de Moraes. Fui até perguntar para os assessores dele, eles dizem que vai ser uma prática. Ele acha que ele está tentando retomar a estratégia usada da pelo live. Pai, até para tentar se aproximar mais daquela militância bolsonarista, tentar animar que gostava, né?
Daquela live na quinta-feira, né?
O Bolsonaro fazia live, né?
Para então, engajar os militantes, de fato.
Né? E ele precisa nesse momento. Uma outra coisa que o Flávio também fez, que é uma estratégia, segundo eu apurei, é ir para o enfrentamento com Alexandre de Moraes. A gente já chegou a comentar aqui que o Flávio vinha com aquele discurso mais moderado. Ele fazia críticas ao Supremo, mas ele não nomeava o Alexandre de Moraes, não nominava outros. Ontem, na live, ele citou nominalmente o Alexandre de Moraes, criticou a decisão, disse que foi desarrazoada, desproporcional. Então, assim, segundo integrantes da campanha, a ideia é partir para o enfrentamento jurídico.
Nesse caso,
e
então, ele já está sendo aconselhado.
Não, é. Agora, tem que ver também que ele não pode esticar muito a corda, porque o grande conselho para ele, para o Flávio ser um cara moderado naquele discurso em relação ao STF, é para não afastar o eleitor de centro. Exato. O eleitor de centro vai ser decisivo nessas eleições.
Que foi um dos motivos dele ser escolhido para representar
pois
o pai
então
dele, né? Não
pode
ser tão extremo e atrair os que o pai dele
afastou.
Mas a
gente afastou, viu na live, tá? Ele esticou a corda, mas ele chama de desproporcional. É. Ele não parte para crítica pessoal ao Alexandre de Moraes, mas a gente anotou ali um que
ele
quer ir
não
um pouco
tem
enfrentamento.
Aquele negócio do Jair também, que o Jair, ele brigava muito.
Se exaltava.
Não, vão tomar meu celular.
Então vai ser um enfrentamento no estilo Flávio, digamos assim, mas ele já tá nominando o Alexandre de Moraes nas críticas, já tá citando nominalmente o nome do ministro, coisa que ele não fazia até então. Isso também faz parte da estratégia dele pra tentar ali dar uma animada na militância, que gosta, né,
de ver. E a gente falou do eleitor de centro, é exatamente a proposta do PL, o partido dele, né? O partido dele, querendo ou não, é muito mais de centro do que direita, né?
É, virou bolsonarista depois da chegada do Bolsonaro.
Tá aí, Igor Gadelha, muito obrigado por esses obrigado, esclarecimentos, gente. Esses bastidores aqui para os nossos ouvintes e até a próxima.
Até a próxima, gente.
Olha, não sai daí não, que tem muita coisa para rolar aqui ainda no bate-papo de hoje, viu?
Mesmo, né, Thiago? Você não consegue nem chegar no fim da lauda.
Você viu o tanto de conteúdo que faltou nesse primeiro bloco? É, isso vai ficar mais para frente, gente, porque a gente vai falar sobre a situação que tá gerando polêmica, né? Essa questão das férias escolares aí para a Copa do Mundo, pro período da Copa do Mundo feminina do ano que vem da FIFA. O que você acha, hein? Participa aí com a gente, mas no próximo bloco vai ter debate sobre isso. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis, 104.1. Agora, na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Salve, galera!
Aqui é Luciana de Itaguatinga Norte.
Aqui é Neide da Conchal.
Fala, cabeça!
Marcelo de O Francês.
Eu não posso fazer nada.
Vai começar o cabaré de sete.
O que mais que a gente tem, Solano?
Lenny Kravitz.
Ei, eu vou sair desse programa, velho.
Os Cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
Juliano, o gaúcho churrasqueiro, especialista no preparo de carnes, roda gigante, roletes, constelação, parrilha, equipamentos que realçam o sabor e garantem o preparo com excelência. O Juliano Churrasqueiro, a verdadeira tradição gaúcha em Brasília, garantia de um churrasco com sabor autêntico, de quem carrega a essência do sul. 91978118 ou siga no Instagram, o Juliano Churrasqueiro.
Arraiá de oferta Sobradinho Carnes. Olha só, coxa com sobrecoxa, R$6,99 o quilo. Assim bovino, R$29,99 o quilo. Costela mindinha, R$18,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Rádio Metrópolis.
Sabe aquele momento do dia em que você só quer praticidade? Com a Canaã Energy, carregar seu carro elétrico é exatamente assim. São mais de 50 estações espalhadas por Brasília e Goiás, prontas para te atender quando você precisar. Você abre o aplicativo, encontra a mais próxima e segue o seu caminho, simples assim. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app Canaã Energy, energia que acompanha a sua rotina. Metrópolis Esportes apresenta o amistoso internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. Nesta sexta-feira, na Arena BRB Mané Garrincha, dois dos principais clubes do continente medem forças em Brasília, em um confronto que promete grandes emoções. Venha torcer pelo Mengão e vibrar com um espetáculo repleto de grandes craques. Flamengo versus Olímpia do Paraguai.
Ingressos em Ticket and Go.
Realização Metrópolis Esportes. Patrocínio Sesc DF.
Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Rádio Metrópolis.
Inacreditável! Chegou a maior oportunidade do ano para você comprar o seu SUV. SUV seminovos com taxa zero, supervalorização do seu usado e até 30 mil reais abaixo da tabela Fipe. É isso mesmo! Pela primeira vez você pode levar um SUV seminovo pagando o que imaginava investir em um hatch. Mas atenção, são poucas unidades e as melhores oportunidades acabam primeiro. Então não espere, vem agora para a primeira mão seminovos e saia dirigindo o seu SUV. Consulte condições.
Brasília, você sabia que problemas como disfunção erétil, ejaculação precoce e baixa testosterona têm tratamento? No Instituto Homem, você encontra um espaço criado exclusivamente para o homem, corpo clínico formado só por médicos certificados internacionalmente e cabines individuais para garantir total sigilo e discrição. Cuide da sua saúde sexual com quem entende. Agende pelo WhatsApp 0800-123-0777. Repetindo, 0800-123-0777. Instituto Homem. Descubra a simplicidade em viver bem.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Rádio Metrópolis.
Alô, eu sou a Onça Rádio Metrópolis.
Aê! Tava esperto, hein, garoto?
Boa nativa.
Aí sim, Adilson Ferreira Santana. Você é do Recanto das Emas?
Isso.
Conta pra mim aí, os horários, as datas que você anotou os toques da boizina.
Eu anotei dia 9 do 7 às 13h01 e dia 10 do 7 às 10h14.
Arrebentou, meu garoto! Ganhou! Adilson, vai fazer o que com essa grana? R$500 em dinheiro vivo? Conta pra gente.
Vou botar um pouco de gasolina e vou dar aí com a mulher. Queria mandar um beijo pra minha esposa, Marluta. Aí eu te amo.
Aê!
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais. Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
6h34, nossa, o Bate-Cap está de volta.
Pensei que ia rolar um Patolino, um Silvio.
Não, não, o Patolino tá uma semaninha out aí. 8220041, vamos ouvir o que os nossos ouvintes estão falando, que parece que tá pipocando ali.
Pipocando, que mais uma participação especial.
Ah.
Solta.
Oh. Fala, galera! Tô ouvindo vocês aqui. Tá voando baixo, neném. É, meu filho, vocês do Bate-Papo Metrópolis estão demais, hein? Só não são melhores que os cabeças da notícia. Oh. É, ó, um abraço pra vocês aí. Toninho Pop ouvindo aqui o Bate-Papo Metrópolis. Valeu! Fui!
Valeu, mas foi o Toninho. Eu jurava que era o Patrick imitando o Toninho. Valeu, Toninho.
Tá voando baixo.
Ou seja, tá caindo.
Queridos, eu acho que o brasileiro tem mais é que pagar mais caro mesmo nesse combustível de merda que a gente tem.
Só para
saber de combustível. Agora eu estou eletrificado, eu uso carro elétrico. Então, por mim, se lasca esse combustível aí, quem votou nesse governo, bota esse tipo de combustível.
É, eu também já confesso que eu já aderi a essa dos elétricos aí também, viu? É,
ah, eu quero muito, mas tá faltando verba. Não sou tão rica quanto o Thiago.
Alivia o bolso, viu?
Eu imagino.
Eu gasto de gasolina, eu gastaria na prestação, então ficou elas por elas, só que aí eu tenho um carro diferente. Vale a pena, viu? Vale a pena.
Não, mas eu fico preocupada, na bandeira vermelha, resolve?
Não. Depende. Aí se você tiver geração de energia em casa, isso não te afeta, né? Mas agora, se você não tiver...
Se você não tiver, aí é um problema.
Aí na bandeira vermelha pode ser um problema, sim. Entendi. Aí sim.
Boa noite, bacana!
queres hoje pra Nativa?
Tava com saudade.
Eu gosto desse doido.
É de se lá, né? Se lascar mesmo. Brasileiro é tem que ir com F, né? Brasileiro na frente.
Legal.
Né? Agora tem um sabor, gasolina, né? Sabor.
É.
Isso não vai adiantar em nada. Só vai acabar com nossos carros. A gente para mais tempo com o mecânico. Que é isso, bacana? Brasileiro só vai aprender quando não tiver mais nada. Daqui a pouco é sabor salário também. Só o saborzinho.
Só o saborzinho.
Maluco! Acordou aí, Miriam?
Acordou. Oh, outro dia eu tava vindo pro plano e tava ouvindo o Lucão. E ele participou. O Lucão chama ele de choque elétrico.
Oh,
eu falei, mas combinou certo.
Uma bateria, então, né?
Combinou.
Pelo menos ela acorda a gente. É, mas a Miriam tava aqui, né, Miriam?
Pilhadão.
Tristinha pois também.
É. Só bocejando.
O bonitão que falou que tá no carro eletrificado, que se lasque, quem te botou no governo. Eu não votei no governo. Ele não votou, ele paga a despesa global do mesmo jeito. E lembrando que no carro elétrico a bandeirada da energia é vermelha quase o ano todo. O governo não alivia pra ninguém, não, cara. O governo não alivia pra ninguém. Então é um bom negócio também a energia elétrica.
Pra quem não tem geração própria, o alívio não é muito.
Olha, tem uma mensagem de texto aqui da ou do Douglas, que diz o seguinte: boa noite, pessoal.
Boa noite.
Só um feedback ao DR. Depois que decidiram não fazer mais a faixa reversa da 060 à noite, o trânsito piorou consideravelmente, mesmo nessas férias de escola, né? O engarrafamento começa na passarela antes do antigo balão do Riacho Fundo 1 e vai até o viaduto da Samambaia.
Ali é terrível, viu?
E fica ruim até 9 horas da noite, viu? Que eu passo lá e tá pois ruim ainda o trânsito.
Não, mas e não tem pela hora manhã que o trânsito a situação é, bom, não, é a mesma, né? Porque eu vim de lá outro dia, levei até uma multa, gente.
Não, mas não acendeu, claro, você deu falar, né?
Disse que foi a seta, exclusiva. Mas fui pegar essa reversa aí e não dei seta, segundo a gente, né? Mas vou ter que pagar, fazer o quê?
Você não deu seta, você não deu seta. Você não acende o farol.
É. Vai deixar, gente.
Sobre o posto de gasolina com gasolina adulterado, agora eu peço sempre a notinha, porque da última vez eu não pedi e aí não tive como comprovar que nesse posto foi o que eu abasteci.
Aí é ruim.
É. Agora eu pego. Você quer a notinha? Não, pode deixar pra lá. Não, agora eu peço, porque eu tive prejuízo na moto e no carro. E aí eu achando que era um posto de um outro local. Mas aí comprovei que depois que era o mesmo posto, né? Associei ao mesmo posto de gasolina. Isso no eixinho W, viu, galera? Norte.
Ó, tá aí.
Você costuma pegar?
Não,
eu
também
não.
Nunca pego.
Eu também não.
Nunca oferecem, eu nunca nem lembro de pegar. Eu pago e vou embora. É verdade, não tem como provar que você abasteceu ali depois.
É, não sei no cartão, né? Se você abasteceu ali com cartão de crédito, essas coisas.
Nossa, mas dá uma trabalheira, hein?
Dá sim.
Olha, vocês acreditaram que era o nosso querido Pop?
Não, Patrick. Eu achava que era o Patrick.
Mas não é que ele mesmo, ele me enganou.
É ele mesmo?
Foi ele.
Por isso que eu falei, eu olhei o número ali e falei, não é o Patrick.
Gente...
É o não, Patrick.
Olha, Patrick, você sinceramente, esse cara não
ficou
existe,
muito
não.
Bom.
Ficou perfeito. Eu acreditei que era ele.
Cuidado, viu, Pop? Cuidado.
Tá vendo?
Prepare o corpo, neném.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Olha, antes da gente ir pro nosso debate de hoje, a gente vai com mais uma dica de trânsito com o Hudson Diniz.
Tiago, hora de acompanhar agora o nosso ouvinte que sai da região central nesse momento no sentido Lago Sul, Jardim Botânico, Jardins Mangueiral e São Sebastião e não enfrenta dificuldades através das pontes Onestino Guimarães, Ponte das Garças e Terceira Ponte com boa fluidez nesse momento. O mesmo acontece na chegada a DF-027 e DF-035 na conexão com a DF-001. No Fogrichão você escolhe sua experiência. Buffet de saladas independente, rodízio de um corte, experiência completa, bafo Fogo e cortes raros à la carte. Saiba mais no Instagram do Fogo de Chão. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Olha, gente, as férias escolares do ano que vem, 2027, elas vão mudar por causa da Copa do Mundo Feminina da FIFA, que vai ser disputada aqui no Brasil. O Brasil vai ser sede dessa Copa do Mundo. Uma lei federal determina que as redes pública e privada adaptem aí o calendário letivo para que o recesso do meio do ano coincida com todo o período da competição entre 24 de junho e 25 de julho. Essa medida ela busca facilitar a realização do torneio e permitir que estudantes e famílias acompanhem os jogos. A mudança vale para as escolas de todo o país e os sistemas de ensino vão ter que reorganizar o calendário sem prejudicar a carga horária obrigatória. E você aí, ouvinte, que acha dessa medida? Ela pode atrapalhar o calendário escolar ou não vai fazer diferença? Muitos educadores, inclusive, têm demonstrado preocupação com essa mudança. E é esse o nosso tema do dia aqui de hoje, né? As férias escolares durante a Copa do Mundo Feminina. O que vocês acham disso, hein, gente?
Bom, eu não tenho filho, né? Assim, eu fico mais preocupada com o sobrinho, que às vezes programa viagens, mas assim, pra mim não vai fazer tanta diferença, né?
É, eu até entendo a iniciativa, que é pra engajar, fazer todo mundo ter a oportunidade de acompanhar os jogos, mas isso mexe com muita coisa, gente. O calendário escolar, que geralmente tem 2 ou 3 semanas de pausa no meio do ano, vai passar até aí quase 5 semanas, 4 semanas e meia. Os pais, que eu posso falar em causa própria, meu filho tá de férias escolares agora, a gente tá se redobrando para essas 3 semanas ter com quem deixar ele durante o período que a gente está trabalhando. E aí, o ano que vem, né, isso vai virar 4 semanas e meia, 5 semanas? É muita coisa, e também tem o calendário escolar.
Pois é, né? Pode prejudicar o ano letivo, por exemplo, ter um impacto aí negativo, porque tem escolas questionando muito isso.
Tem. A área da educação mesmo é uma das que mais está questionando isso, além, claro, dos pais também preocupados com isso. Que isso
porque
mexe.
Mexe na rotina, né?
Mexe com a rotina, com planejamento, por exemplo. Se você está planejando para tirar suas férias todas agora, no final do ano, janeiro, e aí, agora com essa mudança na lei, você vai ter que mudar tudo, porque às vezes você não vai ter.
E a polêmica, Thiago, não para só por aqui não, viu? Tem a questão também que o pessoal tá questionando, e se fosse a Copa do Mundo masculina?
Mas a questão principal pra mim, que as pessoas estão questionando, com muitos questionamentos, essa questão...
Com questões, aham.
Não, mas é sério. É o seguinte, tá, a Copa do Mundo vai ser aqui. Os ingressos vão estar mais em conta para quem tá de férias poder ir? Porque qual que é a justificativa de você...
Não, isso não vai interferir. É a FIFA que dá esses preços.
É isso que eu ia dizer. E qual que é a justificativa de você colocar as crianças, adolescentes de férias, sendo que, às vezes, o pai não vai ter condição de comprar o ingresso?
Estimular que assistam, talvez, né?
Não, é assim, a medida vale para todo o país, viu, gente? Vale lembrar, é para todo o país. Escola não é só para onde vai ter os jogos, não. Também, lembrando que Brasília também vai ser uma das sedes. E vamos lembrar um pouco, na Copa do Mundo de 2014, a masculina, que teve aqui, lembra que ao redor aqui era o que? 4 ou 5 quilômetros de raio do estádio? Parava, não tinha expediente pra ninguém horas antes do jogo, lembra?
É, eu lembro que eles liberavam todo mundo do Palácio Buriti, da própria Lista Asa Norte.
Pois é, então assim, tem muitas consequências, a iniciativa tem um viés muito bom, mas tem umas consequências aí que pode deixar a área da educação e muitas famílias preocupadas. E é sobre isso que a gente vai falar com a professora Amabile Pácios, que é presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares. Professora, seja muito bem-vinda ao bate-papo. Boa noite.
Boa noite, Thiago. Como vai você?
Tudo ótimo.
Obrigada pelo convite,
viu? A gente é que agradece a participação. Professora, para começar, você é a favor de adaptar aí essas férias escolares por causa da Copa do Mundo Feminina ou não? Qual que é a sua visão sobre isso?
Não, a gente não, nós não somos a favor, evidentemente que não, né? Primeiro, uma lei geral que mexe com os calendários das escolas públicas e particulares é impossível acontecer, porque ela não tem essa competência. O calendário escolar é feito pelos sistemas educacionais, Conselho Estadual de Educação, Secretaria Estadual de Educação, para as escolas públicas, e as escolas particulares têm autonomia para fazer seus calendários. E se obedecermos, né, vamos supor que a gente fosse obedecer a proposta, a gente não teria os 200 dias letivos que a LDB nos obriga a cumprir. E é um direito da criança, 200 dias letivos é um direito do estudante.
Teria que começar então, um ano letivo mais cedo ou terminar mais tarde, né, para compensar?
Depende do local. Por exemplo, no Rio de Janeiro, você não tem condições de ter aula em janeiro. Em janeiro é proibido ter aula. Então, depende do local onde a escola está, depende do local onde a escola está e também depende da realidade da escola. Por exemplo, um sistema marista de educação, eles dão férias coletivas em julho. Então, em julho, todo mundo tem férias, mas em janeiro, todo mundo trabalha. Então, não tem essa flexibilidade, porque vai de acordo com a localidade e a realidade de cada escola. Sem contar que a gente tem essa autonomia de fazer o calendário, né? Em 2014, já teve uma proposta como essa, quando foi a Copa Masculina, né? E, evidentemente, nós entramos na justiça, a justiça nos disse que o direito de fazer o calendário era nosso, e nós fizemos um calendário que adaptava na cidade sede. As escolas adaptaram seus calendários para poder, no dia do jogo e na hora do jogo, poder suspender as aulas. E nas cidades onde não tinha jogos, as aulas continuaram normalmente e nem nesse dia ele precisou suspender as aulas, né? Uhum. O que mais nos preocupa é ferir esse direito do aluno de ter 200 dias letivos e o direito da escola de fazer o seu calendário. Porque cada escola tem a forma, o seu planejamento, tem a sua forma de fazer as suas atividades. Então, não tem como fazer essa ingerência de fora para dentro, né? Uhum. E, claro, você falou muito bem, eu estava escutando, a questão familiar, né? Quer dizer, as famílias também se organizam para isso. Então, a gente está buscando reverter essa decisão, porque essa decisão juridicamente não se sustentará, né? E os estados têm autonomia para fazer da escola pública e nós temos autonomia para fazer das nossas escolas. Então, a forma como está, se não for revertida, será de fato judicializada. Então, nós estamos acompanhando estado por estado. Parece que o município do Rio de Janeiro já contornou essa situação no município, né? Então, nós estamos acompanhando estado por estado e vendo exatamente o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu espero que a gente respeite o direito das crianças de terem 200 dias letivos. Esse é um direito que tem que ser, de fato, muito observado, porque é um direito de criança e de adolescente. E é o direito da escola também de fazer a sua proposta para o calendário, não é?
E a gente lembra aos nossos ouvintes que a gente está falando aqui de escolas particulares, porque a gente está falando com a Federação Nacional das Escolas Particulares. Aí eu pergunto, se vocês estão na justiça, estão buscando reverter, quais são os maiores desafios nesse momento? É aguardar uma decisão? É conversar com pais? Como é que está essa questão?
Nós não judicializamos. Como eu te falei, nós não judicializamos. A judicialização será uma alternativa nos locais onde não houver um acordo entre as secretarias e as escolas particulares. As escolas públicas é direito de cada estado, de cada conselho estadual fazer o calendário. Então, elas também estão sendo feridas no seu direito e na sua autonomia de fazer o calendário estadual. As escolas públicas também estão recebendo também essa ingerência do lado de fora. Nós, em particular, estamos acompanhando nos estados o que cada sindicato estadual vai conseguir negociar com as secretarias estaduais e com os conselhos estaduais, para depois, então, verificar a possibilidade ou não da judicialização. Uhum. Embora cada estado, se não tiver uma via de conversa, cada estado pode sim também judicializar, independente da federação.
Bacana. Como é que está a questão do DF? Você consegue nos dar um panorama?
Então, o DF tem um sindicato daqui. O sindicato daqui foi o que em 2014 conseguiu eliminar, que mostrava, a liminar mostrava que é direito das escolas fazerem seus calendários. Então, quando as escolas entraram na justiça, a justiça reconheceu esse direito das escolas particulares aqui no DF. E o DF está conversando com a Secretaria Estadual de Educação e, evidentemente, sabe que se entrar na justiça, como teve em 2014, também vai receber uma liminar dando a ela, devolvendo às escolas o direito de poder fazer o seu calendário com a sua proposta de atividades e avaliações e férias e tudo mais.
Na avaliação da senhora, professora, os benefícios de sediar a Copa do Mundo Feminina justificam essa mudança no calendário escolar?